Bem-vindos a mais um Eventual Ocultismo e nessa semana, Fallout. Nós estamos atrasados, eu acho, porque todo mundo já falou dessa série em todas as formas diferentes, em todos os meios diferentes e todas as suas especificidades, mas a gente quis fazer esse podcast também por vários motivos, porque a gente quer falar não só sobre essa série, mas sobre pessoas falando sobre essa série. Vamos lá. Aqui comigo nós temos a pessoa que muito provavelmente viraria um necrótico em algumas semanas, Pedro Santos.
Olá a todos, com certeza eu viraria. A maneira que eu jogo Fallout é como o cowboy necrótico mesmo. Simplesmente. Mas aqui também, como convidada de hoje, nós temos ela, a mensageira que vai trazer as notícias dessa série foda pra gente, Nix.
Ai, que honra, né? Saudades, tudo bem?
Tudo ótimo.
Pois é, né? Faz desde outubro que não participa do Eventual Ocultismo. Mó tempo.
Não é? E com a gente aqui também está o senhor Vitor, né? Que, graças a Deus, faz muito tempo que eu não falo com ele, né? Mas...
sacanagem.
Mas é isso, Vitor Santos, quer dizer, Batista.
Caralho, tá bom então.
Vale dizer que era pra ter o Luca Piacastelli aqui também, mas ele não tá porque ele foi devorado por um urso gigante de duas cabeças.
E porque a gente Exato. Não liga pra ele também.
Sacanagem. Mas é verdade, né, cara? É legal que dentro do Discord que a gente tá, tem uma sala, tipo, de chat que é pra... chamada Um Eventual Ocultismo, que era pra gente estar gravando nela, mas por algum motivo a gente tá na call que chama Convenção dos Haters do Luca.
Perfeição.
Por algum motivo. Vamos lá então, Fallout. Como já é de costume, nesse tipo de análise sobre uma obra que tem mais um impacto cultural imediato e que vem de uma franquia, a gente normalmente começa falando das nossas experiências pregressas com essa franquia ou com essa obra, as nossas expectativas e assim por diante. Então, eu acho que é isso que a gente vai fazer agora. E você pode começar, Pedro?
Claro.
Qual que é a sua? O que você esperava da série de Fallout e qual é a tua relação com Fallout antes dessa série da Amazon? Rapidinho, né? É, válido falar, nós vamos fazer uma análise e uma crítica da série toda, então vão ter spoilers, saibam disso. Eu acho que todo mundo já assistiu isso até esse ponto, provavelmente. Então, vamos lá.
Tá.
Pedro, por favor.
Começando, então. Eu tenho que dizer que eu conheço Fallout pessoalmente. Quer dizer, calma. Eu tenho que dizer que eu entrei em
contato... Você conhece o John Fallout, né?
O John Fallout, exato. Eu, pessoalmente, conheci Fallout pela primeira vez já com a Bethesda, entendeu?
Meus pesos.
Infelizmente.
Infelizmente. Eu não conheci com a Obsidian. É Obsidian, né? O estúdio que fazia antes.
Eles fizeram só o New Vegas mesmo. E o Fallout 1 e 2 foram, tipo, outras empresas que fizeram.
Ah, é? Mas é porque eu sei Sim. que a galera envolvida no New Vegas era envolvida nos primeiros também. Então eu acho que eles saíram,
Sim,
tipo, desse...
Tipo, não é a mesma empresa, mas, tipo, alguns membros que saíram da empresa anterior foram pra empresa...
Fundaram
foram pra próxima empresa.
Então, a minha primeira impressão é muito ruim. mas a parada é que quando eu tava... Eu conheci muito pelo Skyrim mesmo, tipo, porque teve a época que eu joguei Skyrim, aí, porra, o que mais que essa galera fez? Aí eu fui ver que eles tinham feito Fallout. Então eu já tinha na cabeça a série Fallout, assim. Só que eu só fui jogar mesmo o 4. Foi o primeiro Fallout que eu joguei. Então, bem tarde, bem tarde. Mas o Fallout 4 é um jogo muito importante.
Pedro, tu não vai contar a história de como você acidentalmente... ganhou o Fallout 4, não, porque isso é muito bom.
Tá, posso contar agora que você já trouxe isso. O rolê aqui, vou até conferir as datas pra ver se eu não tô falando depois. Fallout 4. Quando que saiu o Fallout 4, Nix?
2015, eu acho.
2015 e o Witcher 3 também, né? Exatamente, então vamos lá. Olha, Vitor, já que você trouxe esse ponto, eu vou contar. O que acontece é que em 2015, eu fui no shopping, perto de um aniversário, de Natal, assim, alguma dessas datas que as pessoas ganham presente. E eu fui ver um filme. Não lembro qual filme que era, mas eu fui no filme. No cinema. E meu pai falou, pô, vou comprar um jogo de videogame pra você de presente. Você pode escolher. Eu falei, eu quero The Witcher 3. E aí meu pai olhou com aquela cara de, eu não entendi nenhuma palavra. Nenhuma dessas palavras está na Bíblia, tá ligado? E aí eu virei pra ele e falei, pai, olha só, deve ser o jogo mais vendido da loja lá. Só você ir e pegar tipo, o jogo que tá mais vendendo e show de bola. E eu fui ver o filme, que já tava na hora. Quando eu saio do cinema, meu pai me apresentei com Fallout 4.
Se fudeu.
Ai, ai. E aí deu aquilo, né? Tipo, porra, já estamos aqui, vamos jogar Fallout então. Eu, na época eu não odiava Skyrim, então é, vambora, deve ser brabo. E foi Fallout que me fez pensar sobre a Bethesda, entendeu? O Fallout 4 pra mim, com relação à Bethesda, foi o Transformer pra você. Foi o momento que eu pensei assim, caralho, velho, não é possível que o povo goste disso de verdade, velho. Como eu sou diferente dos outros, o que tá acontecendo, entendeu? E foi esse jogo que me fez pensar no tanto que eu não gosto das filosofias de game design da Bethesda e coisas do tipo. Então, a minha experiência com Fallout foi meio ruim durante muito tempo, até que na casa de um amigo eu entrei em contato com o Fallout New Vegas, e ele é melhor, eu gostei mais dele mesmo. Eu nunca tive ele pra jogar muito, mas jogando na casa desse meu amigo eu achei ele brabo. E aí eu fiquei interessado nos jogos da Obsidian, no 1 e 2, no Tactics e coisas.
Uhum.
Mas,
perfeito.
Com relação à série de jogos de Fallout, é isso. O que eu acho que eu tenho que dar uma breve explicação aqui também, não é necessariamente com o jogo, mas com a série, com as pessoas envolvidas na série, que são os showrunners, eu acho. Eu acho que um deles até dirigiu alguns episódios, que é o Jonathan Nolan.
Sim, os primeiros.
É, exato. E a Lisa Joy. Jonathan Nolan, inclusive, irmão do Christopher Nolan. Melhor Nolan, o Jonathan, não o Christopher. Mas eu conheço eles, eu conheci eles de Westworld, que eu gosto muito da primeira temporada de Westworld, é uma das coisas mais legais que eu já vi, assim, recomendação aí pra vocês que não viram, Westworld muito bom, assistam. E eu gosto muito de como que em Westworld eles, eu acho pelo menos, que eles discutem muito sobre videogame, de certa forma. Por mais que eles não estão entrando no videogame mesmo, aquela situação do parque ali, e você ser um personagem ali dentro, e você poder interagir com todo mundo do jeito que você quiser, meio que sem repercussão, meio que sem consequência, assim. É muita sensação que as pessoas têm jogando GTA, por exemplo, de poder sair na rua, roubar carro, dar porrada dos outros, explodir, fazer o que quiser. E eu acho que aquela série fala de videogame, fala sobre jogadores, fala sobre você viver nesse ambiente onde você pode fazer tudo o que você quiser, de uma maneira bem legal. E eu gosto muito das discussões que eles levantam. E eu acho que aqui, tipo, agora falando mesmo de videogame, com jogos de videogame, eles conseguem elaborar um pouco mais nesse discurso. Então, muito da leitura que eu tenho dessa série vem de pensar ela partindo dos criadores. Entendeu? Partindo do conhecimento que eu tenho prévio dos criadores.
Ok, bem maneiro.
Ok, ok. Mas sobre a série em si, eu não esperava nada demais, não. Tipo, eu não fui de ficar acompanhando o trailer e ficar sabendo quem fazia parte. Não. Eu meio que só esperei ela chegar, eu não tava com muita expectativa mesmo. Mas da minha parte é isso. E você, Nix, o que você acha? Qual que é a sua história com o Fallout?
Assim, basicamente, comigo, eu comecei pelo Fallout 4. Diferente do Pedro, não foi ganhado acidentalmente. Eu realmente comprei ativamente, eu queria comprar. E eu gostei do jogo, eu até que curti ele, com algumas ressalvas, mas no geral eu curti ele bastante até. E uma coisa muito curiosa é que o Fallout 4, ele foi muito assim importante pra mim, porque, né, pessoas que não sabem, eu sou travesti, então um pouco difícil de às vezes notar por podcast, né, porque vocês não estão vendo a minha cara, estão apenas ouvindo... A minha querida voz grossa de Rambo, o Schwarzenegger. Mas basicamente o jogo, ele teve um ponto, ele marcou muito um ponto assim de transição pra mim, que foi basicamente a época que eu comecei a pensar sobre me assumir, coisa assim, foi quando eu comecei a jogar o Fallout 4. E existe uma coisa muito curiosa sobre a franquia, é que Fallout é um jogo muito gay. Fallout tem, tipo assim, uma comunidade queer absurda.
É sério?
Sabe?
Eu não sabia.
Tipo, tem muita... Sim, tem muita pessoa trans, tem, tipo... Eu acho que, tipo, especialmente... Acho que as mulheres mesmo, principalmente trans, tem muito, sabe? Mas, tipo, tem muita sapatão, tem muita trans, é, tipo assim, a rodo. Eu acho isso muito, assim, incrível, porque é uma das poucas comunidades que eu não acho tóxica por conta disso, sabe?
Que ironia, Fallout
então,
não
tipo...
ser tóxica.
Sim. Então, tipo, foi meio que bom pra mim o jogo, sabe? Ele meio que me fez entrar um pouco nesse universo queer, assim, aos poucos ali. Além de que o Fallout, até o 4 mesmo, apesar de não ser, tipo, um dos melhores, eles sempre tratam muito essa coisa sobre o individual e como que a gente se relaciona e como que a gente se relaciona em sociedade. Então, tipo assim, eu ficava tipo assim, ai, nossa, eu faria história assim, metade das coisas eu mudaria, só que a outra metade é tão legal e me fez assim, pensar em coisas da minha vida, sabe? Então foi tipo basicamente isso. Hoje em dia eu ainda gosto do Fallout 4. Ele não é o meu preferido, os meus preferidos seriam o New Vegas e o Fallout 2, mas, tipo, eu ainda curto ele, e por conta um pouco disso, porque eu tenho muita memória afetiva com ele pra algo que foi, assim, bem importante na minha vida, então é isso.
Muito legal. Os jogos têm um texto muito legal de vez em quando mesmo, né? Nessa parte que você falou do indivíduo, a relação... Os dilemas com ghouls ou com os sintéticos é muito sobre isso, né? Tipo, se eles são pessoas, se eles não são pessoas, o que, que eles são, qual que é o papel deles e tal.
Sim, e eu acho muito interessante o jeito que eles trabalham, porque assim, como a gente, fora do podcast, né? Eu não lembro se vocês já chegaram a tratar sobre isso, talvez vocês já falaram, mas a gente já conversou algumas vezes que mídia de jogos tem um pouco de medo de tratar política e pauta social.
Nix. É engraçado porque o próximo episódio da nossa série de alguma coisa em jogos vai ser política em jogos e a gente vai falar justamente sobre isso. Em breve esse programa está chegando. Inclusive, Nick, se você quiser participar dele, ia ser legal também, mas a gente vê isso.
Ok, posso. Mas tá, enfim. Mas tipo, a mídia de jogos costuma ter muito medo de tratar política e pauta social. E isso acaba criando... até uma comunidade tóxica mesmo, que muitas empresas e muitas franquias acabam criando por conta de, assim, você não instigar a pessoa a pensar sobre certo assunto. E por ser, assim, mainstream, em uma visão, assim, relacionada ao mercado, eu até entendo você não tratar isso, só que, tipo, existem formas mais fáceis de você abordar isso sem algumas pessoas chatas começar a falar, ai, é lacração, sabe? E eu gosto que o Fallout trata isso bem, de um jeito mais, assim, um pouco mais pop, sabe? Tipo, eles sempre tratam sobre racismo, inclusão social e tal, e, tipo, ao invés deles usarem pessoas negras, pessoas trans, LGBT em geral, né? Eles acabam adaptando algumas coisas pro universo de Fallout, que acaba sendo um pouco mais coeso ali, né? Tipo assim, tem uns ghouls mesmo que claramente é reflexo do racismo. Tem uns sintéticos mesmo do Fallout 4 que eu vejo muito reflexo de pauta queer. Então, tipo, eu curto muito isso, sabe? Funciona muito bem.
E outras coisas também, tipo, a série Fallout toda é meio que uma grande sátira da cultura dos Estados Unidos, né? Desde a música que eles escolhem.
O que é muito incrível também, porque, tipo assim, a gente tá falando de uma franquia que saiu dos Estados Unidos, que é, na maioria das vezes, um país muito, assim, chato com essas coisas, tipo, de ficar criticando o próprio país e o estilo de vida que eles têm. Então, tipo, isso sair de lá é interessante, sabe?
Mas e tu, Vitor?
Eu acho que eu sou a pessoa que menos entende e sabe de Fallout aqui. Eu nunca me interessei tanto por Fallout, porque eu nunca me interessei tanto por essa estética. Eu acho até a estética do Fallout um pouco mais legal, porque eu não gosto muito de coisa futurista, mas ela não é um futurista cyberpunk que eu tenho mais preguiça, né? Eu até que acho interessante essa coisa aqui de resgatar os anos 60 e colocar um pouco de coisa western também, só que com esse pós-apocalipse, eu acho legal. Mas eu nunca...
Retrofuturismo.
Retrofuturismo, exatamente. Eu nunca... tive tanto interesse assim, não. Eu lembro quando tava saindo Fallout 4, mas eu nem liguei porque eu tava muito querendo jogar Metal Gear 5, eu tava muito querendo jogar The Witcher 3, então eu caguei 100% pro Fallout 4. E depois eu fui gostar de outras coisas. Só muito tempo depois que eu fui parar e prestar atenção em Fallout de novo, por causa, acho que, do vídeo do H. Bomberguy sobre Fallout New Vegas. E eu gostei muito desse vídeo que eu assisti. Eu fiquei, putz, ok, talvez eu vou dar uma chance pra Fallout, talvez me interesse. E aí eu joguei o Fallout New Vegas, é o único Fallout que eu joguei de verdade. E eu achei maravilhoso, eu gostei muito do Fallout New Vegas, eu gosto demais desse jogo. Aí eu fui jogar os outros e eu não gostei tanto assim. Tipo, fui jogar o Fallout 4 quando ele entrou no Game Pass, fui jogar o 3 também um pouco e não achei eles tão interessantes. Não, eu fiquei ok, eu só fiquei nessa de, tá, não me importo tanto com a série como um todo, não sei muita coisa de lore, de coisa. Eu só joguei o New Vegas, eu sei que o New Vegas, ele não trata tanto de alguns assuntos como os vaults mesmo, que eu não... Né, o teu boneco do protagonista não começa num vault e sai dele pra ir atrás de coisas igual a maioria dos outros jogos, então eu fico um pouco descontextualizado, né? O Fallout New Vegas é quase um spin-off, assim. Ou, numericamente, ele é um spin-off. Mas é o que eu joguei, é o que eu gosto, é o que eu acho legal. Nunca joguei os outros. Pretendo jogar um e o dois ainda, mas não entendo muito de Fallout. E eu acho que talvez essa perspectiva vai ser interessante, porque eu vejo sempre argumento de que tal coisa é só pra quem já jogou o jogo, né? Tal série, a pessoa vai entender mesmo só se jogou o jogo. E, assim, eu tudo bem, eu já joguei o New Vegas, mas eu não joguei os outros que se parecem mais com a série, e eu não acho que foi nem um pouco necessário eu entender dos vaults e da lore maior do mundo de Fallout, que eu sinceramente não fazia ideia jogando New Vegas. Eu não achei que precisou de nada disso. Então, talvez essa perspectiva de alguém que não sabe muito vai ser interessante.
Perfeito.
É isso.
A série se explica muito bem, né? Ela não precisa de adendos e contextos e conhecimento prévio.
Concordo. Bem, tendo feitas essas apresentações, eu acho que é válido a gente falar um pouco dessa série como fenômeno antes de ir mais para uma análise, para uma crítica dela, porque é o que a gente já falou, né? Muita gente já falou dessa série, e eu queria começar falando disso. Porque quando a gente foi ver se a gente ia fazer ou não esse podcast, porque primeiro eu acho que o Luca assistiu a série, ele falou que é legal, eu não tinha nenhuma expectativa pra essa série, eu não tinha visto o trailer nem nada, e só quando todo mundo começou a recomendar que eu fui assistir também gostei. Mas aí ficou um momento de tipo, ok, muita gente já falou, a gente vai fazer um eventual ocultismo sobre a série de Fallout? E eu gostei muito da série, mas quando eu terminei, eu não queria fazer esse podcast. Eu acho que você lembra disso, né, Pedro? Eu com certeza não queria fazer esse episódio, porque eu tava com preguiça de comentários sobre Fallout e essa série de forma geral. Porque, sei lá, pra mim tem coisas que... Não que eu não acho que não vale a pena ser discutidas, mas que a conversa fica tão estagnada em alguns pontos, e eu não tenho muito a acrescentar, que eu fico com preguiça de ouvir gente falando sobre isso. E pra mim Fallout tava meio assim. Eu costumo ver muitas críticas e muitas análises de muita gente, e eu tava vendo muita coisa sobre Fallout de canais que eu me interesso. Eu não vou citar eles aqui exatamente, porque eu acho que não precisa disso, mas até de gente que eu gosto muito, que eu costumo gostar muito das análises e das críticas que essas pessoas fazem. E eu sempre, até nessas pessoas que eu costumo gostar, eu via a crítica e eu achava muito mais do mesmo, muito, ok, falou coisas que todo mundo tá falando sobre a série, muito óbvia. E talvez isso não é nem problema da pessoa, é só que a série, ela é uma série que não foi nada divisiva e que ela foi eficiente em fazer o que ela queria fazer e todo mundo meio que concordou com ela e não tem nada a acrescentar à mensagem dela, porque meio que até bem simples e pouco sutil o que ela tá falando. E meio que é isso mesmo pra mim. Mas aí outras pessoas tinham mais coisas a acrescentar, tipo você, Pedro, e a Nyx também. Então eu achei interessante a gente fazer esse programa, mas antes eu só queria falar que eu não aguento mais ver gente falando de retrofuturismo e ver gente tendo a mesma discussão de será que uma coisa que sai na Amazon, é feita nos Estados Unidos, fez uma crítica ao capitalismo que é realmente boa? Será que, isso é mó capitalismo tardio, mó não sei o que, realismo capitalista, na verdade, isso é mó realismo capitalista que permite que esse tipo de crítica exista, essa crítica é vazia, e depois gente falando, não, o bagulho é, olha como é que o povo bota muita câmera lenta, explosão de cabeça de todo mundo pra fazer referência aos VATs, e eu fiquei, caralho, que preguiça, tá bom, todo mundo falou disso. Eu só tinha esse sentimento.
Essa discussão aconteceu, e ela acontece, não vai ser feita aqui, mas ela é válida, eu acho. Se você quiser ver isso, tipo, procura aí, tem um mundo inteiro de gente falando sobre
isso. Tem muita gente falando sobre isso. Já eu, sinceramente, tô aqui só pra poder falar de como que a série executou coisas mais pontuais e específicas que eu acho que executou bem. E pra poder falar sobre o fenômeno, eu acho que a gente começou nisso por causa disso, né? Porque por mais que eu não tenho muito pra falar da série, eu acho interessante discutir o fenômeno da série. É isso que eu queria discutir com vocês antes da gente falar da série em si. Porque essa série tá sendo um sucesso muito grande. E muita gente tá gostando, gente que gosta de Fallout, gente que não gosta de Fallout, gente que nem conhecia Fallout. Tá sendo uma das séries de videogame mais bem sucedidas, né? Então, tá lá a nova tríade de exemplos de série de videogame pra todo mundo pegar e ver como é que pode ser feito legal, né? Arcane, o The Last of Us e o série do Fallout.
Sim. E série de videogame tá virando uma coisa, né? Parece que estamos saindo da era dos super-heróis e entrando na era do videogame.
Sim, isso. Pô, já tava a gente cantando essa bola há muito tempo, né? Era meio óbvio que o bagulho que ia fazer sucesso mesmo, não só em série, mas em Hollywood no geral, no cinema, daqui pra frente ia ser adaptação de videogame.
Sim. Eu não saberia dizer sobre as outras duas que você falou, mas uma coisa interessante de falar sobre esse evento, esse efeito, é que a série de Fallout fez vender mais jogos de Fallout.
Sim.
Eu acho isso engraçado.
Sim.
Né?
Sim.
Isso não é uma coisa que acontece com super-herói, por exemplo.
Ah, eu acho que não, Pedro. É porque, tipo assim, os super-heróis, eles não é algo que acaba vendendo muito mais jogos, obviamente, porque não é a intenção principal deles. Eu acho que a intenção principal deles é vender brinquedo, sabe? E eles conseguem vender brinquedo, então, tipo, né?
É verdade.
E, tipo assim, quando a gente fala de uma série que ficou apenas de Anéis do Poder, né? Que é, tipo assim, uma série do Senhor dos Anéis, que, tipo assim, que até então na Amazon era a série que tinha mais acessos, eu acho que na primeira semana, se eu não me engano. Aliás, ainda é, né? Mas aí agora chegou o Fallout, que ficou em segundo, ficou atrás dela. Então, tipo assim, é algo assim equiparável a Senhor dos Anéis, sabe? Então, eu acho super, assim, válido começar a vender mais jogos. E os Fallouts mais recentes, os jogos, principalmente, eles são muito, assim, pops, eles são muito, assim, fáceis de se jogar. Ele é muito focado pro mainstream. Então, tipo, o Fallout 4 mesmo, se eu não me engano, uma semana depois que saiu a série, foi o jogo mais vendido na Europa, sabe? Então,
caramba.
Tipo, eu acho válido, sabe, acontecer isso. Eu não assusto com isso, eu acho super esperável.
Eu assusto só um pouquinho por conta que, tipo, por mais que realmente você falou corretamente que ia vender brinquedo mesmo, mas no meu idealismo, eu pensaria que a galera que faz quadrinho de super-herói gostaria de vender quadrinho. E assim, não vende mais. O filme não Sim. faz vender mais quadrinho. E aí, Sim. com o sucesso da série de Fallout vendendo muito jogo, é um bagulho muito lucrativo, né? Então eu imagino que a tendência é continuar nisso aí mesmo.
Sim, e tipo, eu tenho um pouco de medo disso, de vender muito, de fazer um sucesso absurdo, assim, igual fez, porque isso pode incentivar mais temporadas de uma forma, assim, não assim natural, sabe?
Sim.
Mas tipo assim, vamos desenvolver de forma muito forçada só pra ter mais episódios e mais temporadas. Eu acho muito bom, por um lado, ter essa fama toda, porque dá uma chance pra mídia audiovisual um espaço pra jogos, tipo, porque jogo é muito falado, tipo assim, adaptação de jogo é ruim e blá blá blá, sabe? Então, tipo assim, isso é legal, mas a partir do momento que você chega em um número de vendas muito alto, aquilo, tipo assim, de criar a obra apenas por ser uma obra, tipo, legal mesmo e pronto, só vira produto.
Exato.
Sabe?
Mas inevitavelmente é aí que nós vamos chegar sempre.
Não é só com videogame, é com qualquer série que vai ficar muito famosa.
É com qualquer coisa.
E meio que não tem muito o que fazer em relação a isso.
Só aceita. Mas a questão é que uma coisa que eu queria tratar sobre a série como evento, assim, como uma parada foda que aconteceu, é que tem muita gente falando que essa série é muito fiel, né? Enaltecendo muito que é uma série feita pra fã, que ela não tem vergonha de fazer parte do mundo do jogo, que, tipo, que nem você tava falando um pouco no começo, Vitor, que você tem que conhecer, porque você tem que saber do Vault Tal, porque eles pegam a história do Vault Tal e tem easter eggs de todos os jogos, caralho. O que vocês acham disso?
Isso é uma coisa que eu queria comentar mesmo, porque falar do quanto que essa adaptação precisa ou não ser fiel ao videogame e a Fallout, e o quanto que ela não precisa, e adaptações no geral de videogame é interessante. Eu vejo muitas reações muito diferentes de muita gente. Então, vamos falar disso, por favor. Nick, você quer começar?
Olha, eu acho, Pedro, que eu... eu acho que não necessariamente é fiel, tipo, até porque a gente não tá falando de uma franquia que tem uma história fixa que vai seguindo e tal, tipo assim, cada jogo é uma historinha, e também é uma série, igual o Vitor tinha falado, que a gente não precisa ver, tipo assim, coisas sobre os jogos pra entender a série. Eu acho que, tipo, essa coisa fiel vem mais de uma coisa de imagem, sabe? Tipo assim, todas as referências de imagem são muito, assim, trazidas do jogo, mas, tipo assim, não necessariamente a história é fiel, porque não tem uma fidelidade específica para se seguir na história, sabe?
Porque eles não estão adaptando um jogo, né? Eles não estão adaptando o Fallout 1 ou 3.
Sim, eles estão adaptando um cenário, basicamente.
Exatamente. É como se fosse um
Então,
cenário de
assim, a
RPG mesmo.
fidelidade é um pouco diferente, sim. E, tipo, a gente tem algumas coisas que são que a gente pode comparar, tipo o arco da Lucy, que é basicamente o arco do Fallout 3, as cenas do Gul, que tem muita referência ao New Vegas. Então, tipo assim, existem, tipo, várias coisas que a gente pode comparar ali e tal, mas, tipo assim, não necessariamente é algo fiel, sabe?
Mas isso é uma parada que eu queria trazer também, que bom que você trouxe. Você falou que não tem como ser muito fiel em termos de história, porque é meio que eles não estão adaptando uma coisa específica. Mas, mesmo se eles estivessem adaptando uma coisa específica, não teria como ser fiel também. Porque, dada a natureza dos jogos de Fallout, você toma todas as decisões que você quiser. Tipo, você pode virar presidente de sei lá onde, você pode virar líder do grupo tal, você pode virar inimigo de um grupo, ou então você pode se virar amigo desse grupo, você pode fazer amizade com todo mundo, você pode matar todo mundo. Então, o jogo em si, ele te dá liberdade para você fazer tudo que você quiser. Inclusive, ele deixa você fazer tudo que você quiser.
E grande parte da história, ou do que se diz a história, ou a lore desse tipo de jogo, né, de RPG que é mais aberto assim, vem desse tipo de história que você mesmo constrói, né? De missões que você escolhe fazer ou não, de side quests que você quer pegar, que vai levar a outro caminho, de facções que você vai se aliar ou não, e de decisões que você toma. Mas principalmente de coisas paralelas que você escolhe ou não fazer. E isso funciona em uma estrutura de videogame, né? Porque não,
Completamente.
né, você, tipo, não, você não vai cobrar de um videogame que ele seja narrativamente econômico, talvez, na parte do que você pode ou não fazer com o seu personagem, né? Porque senão jogos de mundo aberto não existiriam, essencialmente. Porque, entre aspas, tudo é uma perda de tempo, se é que existe isso em arte, de certa forma. E aí não tem como você adaptar isso, né? Se você pegar só a história e o que que precisa, tipo, o que que é estritamente necessário para a história acontecer de um jogo tipo Fallout 3 ou Fallout 4, não vai ser nada. Vai ser um vazio que não vai conseguir preencher uma série inteira. Eles precisam de mais coisa, então eles ou teriam que encher linguiça ou inventar coisa para preencher uma história que já existe, tipo a do Fallout 3, 4 New Vegas, ou eles teriam que fazer algo completamente novo. E eles escolheram
Sim.
fazer algo completamente novo.
E eu gosto muito que nesse completamente novo eles ainda brincam um pouquinho com essa estrutura,
Brincam.
que é a cena maravilhosa do Cooper falando: a regra número um dos ermos é que você será sidetracked by bullshit every single time, tá ligado?
Sim.
Isso é muito bom.
Sim. E não só nesse momento, né? Vários outros momentos eles brincam um pouco com essa estrutura. Mas eu acho que vocês não estão contando com uma outra coisa, eu acho, nessa parte dessa discussão. Porque eu acho que existe dois tipos de fidelidade a uma obra. Existe fidelidade à história original, tipo, à história em si daquela obra, que quando você está fazendo uma adaptação, tipo, de um livro, muita gente cobra que o filme adapte o livro fielmente em questão de cenas e quase que diálogos também, e momentos e tudo, a história, a narrativa, os acontecimentos, as causas e consequências, tudo certinho daquele jeito. Mas existe um outro tipo de você ser fiel a uma obra, que eu acho que é o que se espera mais de spin-offs de universos expandidos, eu espero mais de spin-offs do que de adaptações, que eu acho que é essa série meio que tenta se vender mais como um spin-off de Fallout, que é em outra mídia do que como uma adaptação de um jogo específico. Que é o fato de que muita gente quer que essas obras paralelas, que estão fazendo parte de um universo maior que já existe, existam para ou preencher lacunas que outras histórias passadas deixaram, ou, entre aspas, desenvolver o universo e focar em partes inexploradas de um universo.
Sim. Com a base disso sendo manter o espírito, né? Manter a
Exatamente.
vibe.
E eu também não acho que isso é exatamente o que essa série faz, não, e eu fico feliz.
Isso que eu ia falar, ela não faz nada desses dois pontos.
E eu acho isso legal, eu acho isso interessante e corajoso por parte da série, sabe? Eles falaram, não, vamos
Apesar
fazer
de que ela
o
mantém a
nosso bagulho.
vibe.
Não, a parte de manter a vibe, sim, mas a parte de expandir em coisas
É.
que não foram expandidas nos jogos, ou. Sabe? Porque você percebeu que tem muito, tipo, ah, tem um jogo, tem uma série, tem uma coisa, e aí sempre sai uma revista em quadrinho contando a backstory de alguém, contando o passado, contando alguma coisa. E é sempre ruim, e é sempre preguiçoso, e é sempre feito só porque tem gente que é maníaco da lore do bagulho e vai pegar pra ler, e aí só porque tem mais informação pra essas pessoas colocarem no Wiki elas vão ficar satisfeitas. E o que o importante não é a história de fato que tá sendo contada dentro daquilo como uma obra única. E tem gente que queria isso dessa série. Eu vi gente de verdade falando que não gostou da série porque, sei lá, porque destruíram Shady Sands ou porque os ghouls não funcionam exatamente da mesma forma na série e nos jogos, ou porque a Brotherhood of Steel tá diferente e tem umas coisas que não faz sentido. Gente realmente reclamando de inconsistenciazinhas entre o mundo da série e o mundo dos jogos, e eu fico com muita preguiça de gente que tá pensando desse jeito, sabe?
Mas, tipo, esse ponto é porque, aparentemente, a série e os jogos, eles são, tipo, eles são na mesma timeline. Ah, eles,
tipo, então, a série tipo, é canônica assim, pros
é
jogos
mais
mesmo?
Um plot hole.
Teoricamente.
Aparentemente, sim. É. Tipo, o Todd Howard, que é o responsável pelos jogos, né, e tava como produtor da série, ele chegou a falar que a série, ela teve a importância de, tipo, expandir a história dos jogos. Então, tipo assim, realmente, isso que vocês tinham falado sobre parecer um spin-off, meio que foi o objetivo da série mesmo. Então, tipo assim, até o que eu vi, a série é sim considerada canônica com os jogos. Então, tipo, essa questão tipo, de Shady Sands e tal, era mais porque abre algumas inconsistências, sabe? Então, tipo assim, eu acho que tipo, a série, ela ainda é boa, isso não me incomoda na série. Mas, tipo, particularmente, eu gostaria que ela fosse em outra timeline por conta dessas incoerências. E, tipo assim, quando a gente trabalha uma franquia grande em outras mídias, sabe? A gente meio que divide o grupo. Então, tipo assim, os grupos que vão ser responsáveis pelos jogos vão ser outros grupos responsáveis pela série. Então, tipo assim, isso eventualmente, obviamente, vai criar atrito na história, sabe? Então, tipo assim, eu acho compreensível o povo ele criticar isso, visto que estão na mesma timeline, a série e os jogos.
Mas você acha que isso importa de verdade? Porque pode ser. Exato. Pode ser que eu. Assim, pode ser várias coisas. Pode ser que eu não sou tão fã, né? Não conheço tanto do mundo de Fallout pra me importar. Ou pode ser que eu só não me preocupo com o que é canônico ou não, e acho que canon tem mais é que se fuder e acabar com esse negócio, tudo tinha que ser canon e não ser canon ao mesmo tempo, e eu realmente não me importo do que dizem que é canon ou não, ou porque eu já tô cansado dos papinhos do Todd Howard, que maluco que só, que papinho que esse cara é, não sei, quem que acredita no Todd Howard
ele manda muito papinho 2024, mesmo, realmente.
Sendo que foi o Todd Howard que disse, inclusive, eu acho inclusive que tipo, não é plot hole, o tempo só funciona, tá ligado? É assim mesmo, e foda-se.
Porque, mas eu não consigo me importar com isso, tipo, eu tenho uma preguiça de, sei lá, de levar coisa como plot hole a sério num universo grande, assim, pra mim, sei lá, eu realmente não consigo.
Sim, mas é porque você, mas sei lá, eu acho que é porque você já é uma pessoa contra lore, verdade, no geral, verdade. Sabe, então, tipo, já tem essa coisa de não se importar com isso, mas exemplo assim, eu acho muita coisa meio foda-se que eu não ligo, igual eu tinha falado, eu gostei bastante da série, mas eu gostaria sim que, tipo assim, tivesse um pouco mais de coerência, sabe? Mas, tipo, obviamente existem algumas coisas que eles colocaram de um jeito que não é igual aos jogos, que não faz diferença nenhuma, na real, nem assim pra lore e tal. Tipo, que é algo muito assim, mais voltado pra cinema e pra jogos. Sim. Às vezes, algumas coisas que eles utilizam, tipo assim, ai, vamos usar aqui um bicho tal na série, e na série vai ter uma cena que vai ter, tipo, um bicho apenas. Aí no jogo tem, tipo assim, 10 bichos e a gente luta com eles. Tipo assim, é um RPG de ação,
claro,
sabe?
Né?
Obviamente, o jogo vai fazer a gente ficar dando mais cheirinho. Então, tipo assim, não é pra gente ficar levando as mudanças assim a sério,
sabe? E é
claro
que tem objetos que vão funcionar de maneira diferente no jogo, porque o jogo vai ter itens e ele tem que ter uma certa gamificação pra você usar aqueles itens e, né?
Sim,
não vai
exatamente.
Ser a mesma coisa na série. Isso aí, claro.
Sim. Então, tipo, essas coisas eu acho muito de boa colocar de outra forma, porque, tipo assim, tem que se adaptar à mídia que tá sendo usada, né?
Isso
então é válido.
Isso é perfeito. E eu quero trazer outra fala do Todd Howard sobre a série. No caso, sobre a segunda temporada da série, porque a gente pode dar spoiler aqui, né, eu imagino. Não tem problema. Uhum. Que no finalzinho da série mostra que, porra, New Vegas, uou, foda, segunda temporada New Vegas. E o Todd falou, perguntaram pra ele, na verdade, já que vai se passar em New Vegas, vocês vão ter que delimitar o que aconteceu no jogo que aconteceu de verdade. Porque, como eu disse, tem várias escolhas, né?
O jogo tem várias
então,
cenas.
Quais escolhas que são as escolhas de verdade? E o Todd falou uma coisa próxima de, olha, a gente não quer dar essas respostas. O mínimo que a gente conseguir dar dessas respostas é melhor, porque a gente quer deixar o jogador escolher, e a história tem que ser a história que o jogador quiser, e o caralho. Mas, como a Nix acabou de dizer, eu acho que a série tem que se ver como uma série.
Uhum.
E eu gosto,
exatamente.
Sim. E eu gosto muito que a série não tenha essa filosofia.
Uhum.
Porque isso é o que mais me incomoda no jogo, particularmente. Porque, caralho, eu acho um absurdo, não é só em Fallout, é em Elder Scrolls e tudo da Bethesda, que eu posso fazer tudo o que eu quiser, velho.
Eu me incomodava muito com uma coisa. Hoje em dia eu acabo não ligando muito pra isso, porque eu entendi que é mais uma coisa voltada pra mídia mesmo, de jogo. Mas, tipo assim, em RPG a gente tem muito essa coisa de fazer escolhas. E, eventualmente, vai ter algumas coisas aí que vai ter consequência e tal. E o final vai ser final X ou Y. E depois, em algum jogo que for sair após o jogo que você jogou, a empresa vai pegar um desses finais e vai selecionar como canônico, sabe? Tipo assim, eles basicamente te dão uma escolha anteriormente, que depois eles só falam, oh, foda-se, essa escolha não vale não, sabe? Tipo, pra jogo eu acho ok, mas tipo, pra série, igual você falou que o Todd falou essas coisas, eu acho muito zoado, e como cinema é uma coisa muito mais focado
Em
em contar
narrativa.
história do que jogo, realmente fica estranho,
E
sabe?
aí a parada é justamente, tipo, além de você ter essas escolhas que não significam nada, no fim das contas, você também meio que não precisa fazer escolha, muitas vezes. Eu vou trazer um exemplo do Skyrim, mas isso se aplica em Fallout também, pelo menos o 4, que é o que eu joguei mais. Que é, tipo, se você quiser entrar pro colégio de mago e virar o arquimago foda, líder de todos os magos de Skyrim, você não precisa nem ser um mago. Você só precisa ter uma magia no seu inventário e o resto das coisas você faz tudo dando porrada nos bichos e foda-se. Você não precisa castar magia de verdade. Você só precisa castar magia pra entrar lá. E isso não faz o menor sentido, tá ligado? E com Fallout é a mesma coisa. Então.
Inclusive, com a série, com essa popularidade aí, teve um boom de memes de Fallout voltando. E tinha um que era tipo, um maluco no. Eu não lembro exatamente qual era o contexto, qual era o mais usado, mas era basicamente zoando o fato de que você no Fallout 3 pode, tipo, entrar em conflito com guardas de uma facção específica, sei lá, tipo, da Irmandade do Aço mesmo, e sair matando todos eles. E pegando as próprias armaduras que eles dropam, e depois você vai para outra cidade que tem um vendedor que também faz parte dessa facção da Irmandade do Aço e pode vender as armaduras que você luteou de centenas de caras que são da mesma facção pra esse cara e ele vai comprar de boa, sabe? Coisas que não tem consequência. E é engraçado porque tem esse meme. E aí, em um dos comentários era um maluco falando: porra, mas aí tu esperava o quê? Que tipo de videogame vai te dar consequência pra um tipo de coisa assim?
Videogame bom, né?
E aí, o mesmo cara que postou o vídeo só respondeu com o link de outro vídeo. E esse vídeo era tipo esse mesmo meme, só que no Fallout New Vegas, e tendo a porra da consequência. Então, assim, o Fallout já fez isso bem, caralho, no New Vegas. No New Vegas você não pode
Sim.
fazer esse tipo de coisa.
E a parada é exatamente
Exato.
essa. Você funciona como jogo, você pode se divertir e tal, mas se você quer uma história. Se você quer uma história só pela história, tipo o textinho, você quer entrar numa vault lá, entrar no computador e ver a historinha da vault, entendeu? Tipo um rolê meio SCP, assim, você vai ter isso. Mas se você quiser uma história que vai avançando, personagens com acontecimentos do caralho.
Uma história que é feita para funcionar na mídia de videogame, que usa a mídia de videogame e as escolhas que você faz para poder ser contada,
Sim,
né?
então, não funciona.
Também
Fallout
não
é
funciona.
usado errado. O Fallout é um exemplo perfeito de usar a mídia videogame errado para contar a história.
Eu concordo. Fallout da Bethesda, eu concordo. E assim, grande parte, isso é uma polêmica, é grande parte dos RPG do jogo de mundo aberto tem esse mesmo problema, né? Eu acho. Poucos jogos que acertam isso em questão de jogos AAA de mundo aberto, para mim, sinceramente.
Uhum. É verdade. Mas agora, sabe um negócio que não é um jogo e acerta isso?
Ah.
A série de Fallout.
Eu concordo plenamente.
Porque é muito legal, porque você tem até aquela cena no comecinho mesmo, do primeiro episódio, que a Lucy, né, o nome da protagonista,
Sim.
que ela fala, não, pô, eu sou atleta, eu faço aqui vários esportes, eu nado pra caralho, eu sou perfeito, eu sou o Capitão América dessa porra, só que ela não consegue ser perfeita porque o mundo não deixa, o mundo não é construído pra ela ser perfeita, que nem é no jogo, tá ligado? Ela vai se fuder muito, e ela vai ser modificada pelo ambiente ao redor dela, porque é assim que funciona numa história, né? As coisas têm consequências, e o que que você faz,
Sim.
né? Porra, meu Deus.
Sim. Então, eu acho que já tá na hora da gente, bom, com essa com essa deixa que você deu, Pedro, vamos falar da série mesmo? Nossa. Do que a gente achou e... vamos lá?
Podemos.
É chegada a hora? Perfeito. Pedro, esse ponto que você colocou já é interessantíssimo pra mim. Porque uma das coisas que eu mais gostei da série é como que eles, de fato, fazem algumas coisas que já é a proposta do jogo, só que fazem, pra mim, melhor do que os jogos. Pelo menos o 3 e o 4.
Né? Concordo completamente, sim. Você tem algum exemplo assim, né?
Olha, eu acho que o exemplo principal é um problema que eu tenho muito com a interpretação de personagem. Ou o que se entende como um RPG e a interpretação de personagem. A gente tava conversando sobre isso hoje mesmo, Pedro, quando a gente tava falando sobre gêneros de jogos e bolando pauta pra um outro programa aí que virá em breve. Porque jogos de RPG, o nome RPG é Role Playing Game, jogo de interpretação de papel, e ele é chamado assim por causa de RPG de mesa e pá. Só que RPG, o gênero de RPG em videogame, por convenção e do gênero, virou outra coisa, né? Agora a gente coloca RPG, jogo que tem númerozinho e que você sobe de nível e que você consegue upar e fazer o teu personagem da forma que você quiser e tal.
Exato.
Não necessariamente envolve roleplaying, interpretação de personagem. Só que muitos RPGs de mesa ainda se colocam como algo que envolve roleplaying e que
RPG
você
de...
pode fazer escolhas e fazer o seu personagem pra você conseguir interpretar ele e resolver as coisas do jeito que você quiser e ser a pessoa que você quiser.
Sim, RPG virtual, né? Você falou RPG de mesa, mas RPG de videogame.
Ah, desculpa. É exatamente, RPG de videogame. O Fallout é um desses jogos, um desses videogames RPG, que tem uma proposta de ser um roleplaying, né? De você, teoricamente, interpretar um personagem que você cria. Só que eu acho que muitos RPGs de videogame que, teoricamente, têm essa proposta, acabam quebrando ela completamente ou por diversos motivos, mas por medo de limitar você e de fazer as suas escolhas terem consequência, de fato, fazer com que você interprete não só os momentos bons, mas os momentos ruins do personagem, as incapacidades dele, e também porque ele não consegue deixar de querer ser uma espécie de seja quem você quiser, e esse seja quem você quiser é pra abranger todo tipo de pessoa, então ele quer que você consiga fazer tudo, experienciar tudo, sendo qualquer
Sim,
tipo de personagem.
Eu não diria nem que seja quem você quiser, ele quer que você seja tudo.
Sim, mas é que tá, você pode ser tudo, mas isso é que é o pior, porque você pode ser tudo sendo uma coisa só.
Uhum.
Você pode ser tudo e, tipo, ser o maior líder de uma facção que, teoricamente, é do mal sendo do bem e vice-versa, sabe? Não faz sentido, mas você consegue fazer isso. Você consegue ser o maior criminoso de todos os tempos e matar 200 pessoas todo dia e fazer o final bom do jogo e tal, do mesmo jeito que você consegue, entendeu? Você pode ser qualquer pessoa e fazer tudo de qualquer maneira. E essa ausência de dar importância pro elemento de RPG faz com que, ao invés de você de fato queira interpretar o personagem, porque você pode falar, ah, mas aí a parte de interpretação do personagem é mais a cargo do jogador. Se você gostar de interpretar e fazer o roleplay, você vai fazer. Mas o que o jogo te incentiva não é de você criar uma role, um papel do jogo, te dar uma role, um papel, no caso de jogos RPG que você joga com um personagem específico e você não cria ele, né? Tipo, The Witcher, que você joga com o Geralt. O que costuma acontecer não é você entrar na role, é você transformar a role do personagem em você. Você sempre vai estar jogando com você ou fazendo as suas escolhas ou fazendo as escolhas que você gostaria de fazer se você estivesse naquela situação e nunca, de fato, as escolhas que um personagem faria, seja esse personagem criado por você ou dado pelo jogo. Eu acho que o que a série faz é brincar com esse aspecto, né? É você colocar que não, você meio que não consegue ser tudo, você vai ter que ser algumas coisas, você vai ter que... Tipo, o mundo vai mudar e você quer ser de um jeito, você vai ter que arcar com as consequências de ser desse jeito aí que você quer ser, porque o mundo não vai te respeitar simplesmente, porque não vai deixar você fazer tudo e foda-se, né?
Exatamente. E histórias muitas vezes são sobre essa mudança também mesmo. É pra ver a mudança, sim, do seu personagem, como que ela vai acontecer no decorrer do tempo, ou a mudança de um local, ou a mudança de um local pra outro local. E aí, porra, uma das frases principais de Fallout é a guerra nunca muda, né? Uma das frases mais famosas de Fallout, assim.
Uhum.
E isso é relevante porque as coisas todas mudam, o mundo muda e a guerra continua aí. Então você falando sobre mudança, também você fala de coisas que permanecem iguais e coisas do tipo. Só que quando o meu personagem é o super-homem, foda-se mudança, eu vou ser foda, pô. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, a guerra vai mudar se eu quiser, porque eu que mando nessa porra. Entendeu? Então,
sim,
é meio raso quando você para pra pensar um pouco sobre isso. E na série fica muito bem. Eu gosto do jeito que funciona na série. E eu gosto muito de uma coisa que eles fazem na série, que eu não sei se isso passou pra vocês, mas pra mim, os três personagens principais, né, a Lucy, o Maximus e o Cooper, eles são quase que arquétipos de jogadores pra mim. Tipo, tipos de jogadores. Pessoas que jogam Fallout. A Lucy é muito a pessoa que quer fazer tudo, assim. Ela tá mega empolgada, comprou um jogo novo dela. E ela quer ir em todos os lugares, quer fazer todas as quests. E ela é super legal, super bacana.
E ela quer fazer o roleplayzinho dela também, né?
Sim, ela quer fazer o roleplayzinho de ser gente boa. E aí, okidoki, o caralho. Uhum. Mas não dá, velho. Não dá pra ser assim. Aquele mundo não permite esse tipo de pessoa ser desse jeito e continuar, tipo, não ser alterada por aquele ambiente mega hostil que lá de cima. Já o Maximus, ele tem essa parada dele querer poder, né? Ele foi oprimido durante a infância e tal, e ele é mega hostilizado ali no lugar que ele mora, mas quando ele consegue aquela power armor, ele fala, tipo, não, agora sou eu, agora é eu que mando. E é isso, é tipo, é o jogador que vai chegar e vai quebrar o jogo completamente.
É, ele é o cara que tá jogando pela Power Fantasy.
Pela Power Fantasy, é o Lucas jogando videogame, basicamente. Lucas, você não tá aqui. Né?
Caralho. Sacanagem, mas é o Lucas jogando videogame.
Porra, todas as vezes, é impressionante. Ele, a alegria dele está em quebrar o jogo e fazer as coisas de uma maneira que não foi feito pra ser feito.
Sim, mas eu acho que não é nem pela Power Fantasy, é mais pela vontade dele de não se curvar ao jogo, tá ligado? Ele tem um bagulho desse, isso eu não entendo porquê.
E é isso, tipo, ele tem a power arma dele, ele foda-se, ele vai matar geral mesmo. E assim, o Maximus não consegue, né? O Maximus, ele vê que viver dessa maneira não é viável também. Enquanto que no jogo, foda-se, porra, eu não preciso nem da power arma.
E não só porque o mundo não deixa, mas porque ele acaba tendo impactos emocionais nessa parte, né? Tipo, ele muda e ele percebe que esse pessoal aqui que eu achei que era honrado e correto e os caralho, esses malucos meio que são tipo uma versão muito extrema de mim mesmo. Eles são os caras que estão nessa armadura só pela Power Fantasy também e só porque eles têm poder e podem dominar o bagulho aqui, é o que eles querem fazer. E caralho, que merda!
Que merda!
Ele termina a série desse jeito.
Pô, e ele tem ligações, né? Ele começa ligações emocionais ali com as pessoas, tanto com a Luz quanto contra aquele maluco que foi enviado como escudeiro dele e tal, e coisas acontecem. Então a evolução desse maluco deixando de gostar muito da Power Fantasy eu acho muito interessante. E também tem o Cooper, que o Cooper é o cara que cagou. Ele é o speedrunner, ele tá pouco se fudendo, assim. Ah, ele esquipa diálogo, sacou? O Cooper esquipa diálogo, se ele pudesse. Ele só quer usar as drogas dele, pegar as recompensas das quests e que se foda.
Ele quer completar o máximo de quests ligando só pros loot de cada uma delas, né?
É, inclusive, como você tava falando sobre os três personagens, né? Eu queria, tipo assim, lembrar aqui do Norman, que pra mim ele exerce um papel muito mais importante que o Maximus. É, apesar dele não ser, tipo, dado como o trio protagonista e tal, né? Que, tipo, tá ali envolvendo a Valtek, que acaba sendo um arco muito importante, sabe? E acaba envolvendo, tipo, todos os outros personagens, principalmente o Cooper e a Lucy.
Não, e dá pra falar dele também. Ele é o Loran, pô. Ele quer caçar, ele quer ler a descrição de item, tá ligado?
Exato! Exato,
sim, realmente.
Cara, eu não tinha pensado nisso, mas ele é o maluco da Neo que gosta de lore.
Pô, e assim, eu gosto muito de como que o Jonathan Nolan e a Lisa Joy, eles conseguem falar sobre esses arquétipos de jogadores, tipo, como que as pessoas se comportam nesse ambiente, assim, e como que isso, essa maneira de ser, sem ser aquele ambiente mega controlado de um videogame, ela só quebra quase que instantaneamente, porque a realidade não é dessa maneira, ela não funciona assim. E pra construir uma história, isso desse jeito é muito mais interessante.
É, e essa coisa de, tipo, de ter uns três ou quatro personagens, eu acabo achando isso muito, assim, interessante pra série, porque a série, como o Pedro já tinha falado antes, envolve muito, assim, grupo, e aquilo que a gente falou, né, que, tipo, não é uma adaptação de uma história específica, mas de um cenário. Então, tipo, assim, você expor um cenário utilizando um personagem apenas é algo um pouco mais complexo. Então, tipo, assim, você colocar uns quatro pra fazer, tipo assim, cada um fazendo uma função de expor algo, acaba sendo um pouco mais válido pra esse tipo de história.
Você consegue mostrar muito mais coisa.
Game of Thrones mesmo, imagina se fosse um personagem só, né? É uma história que, tipo, não cabe, sabe? De ter tipo, um núcleo apenas. Então, é isso,
eu
acho bom.
É, e eu acho que isso funciona também porque eles... falando mais de como que eles executam as coisas na série, eu achei que os núcleos ficaram com uma dinâmica interessante e legais de acompanhar, sabe? Porque tem muita coisa que... Porque O próprio, falando de Game of Thrones, mas não da série, porque eu não assisti tanto assim, não gosto muito, mas nos livros. Gosto muito de Game of Thrones, mas por ser um livro e pelos capítulos serem grandes, sempre tem aquele momento de que, caramba, tô muito hypado aqui, tá capítulo do Tyrion, felizão, e aí passa pra um capítulo da Sansa, aí eu fico com aquela preguiça absurda. Uhum. Nessa série, quando muda de um núcleo pra outro, tá acontecendo coisas interessantes o suficiente, e os personagens são legais o suficiente pra eu não ficar tipo, porra, volta pra aquele cara, ou não sai daqui agora, não, porra, chegou nele. Não, sempre, a maioria das mudanças eu fico, pô, legal. Eu quero ver isso aqui nesse momento, sabe?
Sim, são interessantes.
Eu acho que o máximo que, tipo, nosso trocadilho acidental, mas o máximo que eu achava meio paia no início é porque eu ficava um pouco de... Eu não gostava tanto do Maximus. Só que ele é feito pra você não gostar dele, e tudo bem, e meio que... Ele melhora muito, principalmente quando ele se encontra com a Lucy, e essa dinâmica dos dois é muito boa.
Exato. Ele tem essa evolução toda, né?
É, no início ele é só um boboca.
É só um boboca escroto, né? Ele é bem babaca no começo.
Ele é bem babaca.
Quando você fica com aquela suspeita que ele botou a navalha na bota do cara lá, porra, vai tomar cu daquilo. Eu não queria acompanhar esse cara, não. Mas, realmente.
E, cara, o quão rápido o poder sobe a cabeça dele também, né? Vai se foder, tipo, ele pega Power Armor e ele já tá fazendo... Tipo, é só eles mandarem o maluco lá pra ser o escudeiro dele, que a cena seguinte já é ele fazendo o maluco subir numa árvore morta pra pegar maçã. Oh, porra, continua subindo que tem a maçã aí. Tipo, que maluco arrombado.
Muito,
que
muito.
Filha da puta.
Mas eu acho interessante, tipo assim, essa coisa... Eu não lembro quem de vocês falou, acho que foi o Vitor, mas tipo, que você tinha falado sobre isso, de tipo, ele ver os irmãos ali da... Andade como ser apenas um otário igual ele que quer poder. Eu acho interessante essa parte dele, porque ele começa a refazer tudo que o Lorde dele anterior tinha feito com ele, sabe? Então tem muito essa coisa, tipo assim, de como que eu vou exercer o meu poder sobre os outros. E como que a Irmandade me ensina a fazer isso, sabe? Eu acho legal isso.
E você vai ver, tipo, qualquer história de bullying na vida real é meio que assim, né? Tipo, porra... O pessoal que começa a fazer bullying normalmente começa a fazer bullying porque sofria bullying antes e aí vê a oportunidade de direcionar o bullying que ele sofria pra outra pessoa pra não ser mais o alvo, né? Que inclusive o próprio escudeiro que eles mandam pro Maximus, não lembro o nome dele, ele literalmente fala isso, né? Quando ele tá falando lá que, porra, a gente zoava o Maximus, mas eu nem sei porquê, nem tem motivo não, é só porque, primeiro me zoavam e depois a gente passou a zoar ele e eu passei a zoar ele pra não pararem de me zoar. Então assim, a série não quer nem ser sutil no que ela tá querendo dizer em vários momentos. Sim. Eu não acho isso problema, sabe?
Não, claro.
É parte da série ser...
Eu até gosto disso.
Principalmente nas críticas mais no último episódio e tal, sei lá, eles querem falar muito abertamente. E eu... Isso é um pouco diferente até do que os jogos Fallout costumam fazer. Não na parte de... Tipo, até na parte de política, né? Isso a gente pode falar, né, Nix? Porque você mesmo falou que a série... Os jogos costumavam tratar isso de forma meio... que tá ali, só que não tá tão na cara pra não repelir o gamer médio que não quer ver esse tipo de coisa. Mas a série, ela fala, né? Ela fala de muito abertamente mais sobre política, principalmente. A parte do racismo, eles ainda mantêm só os goals, né? Eles não... tipo, eu acho que faz sentido porque é mais pra respeitar o universo do que por qualquer coisa. A gente vai falar de racismo e a série fala um pouco sobre isso, mas ainda mantendo só nos goals e não... fazendo um paralelo direto com a vida real. Mas a parte da política, eles falam muito abertamente.
Inclusive com a parada das bombas, né? Porque eu acho que os jogos nunca tinham falado explicitamente quem que foi que jogou a primeira bomba. Mas todo mundo sabia que era...
Sim, tipo, tinha várias... algumas referências que relacionavam a Valtech com as bombas. Mas isso nunca foi realmente falado. E eu acho que real foi tipo um pouco disso que o Victor falou agora, de ter esse receio de expor muito algumas coisas e o gamer médio não curte isso, porque na série, pelo menos, basicamente o arco da Valtech é uma
crítica ao
capitalismo, sabe? Como é que você faz isso no jogo? Então, tipo, eu acho que é algo que eles estavam já há um tempo querendo tratar, mas que eles estavam com um pouco de medo de usar isso e acabaram utilizando pra série.
Total.
Ou isso, tipo, o próprio pessoal da série, assim, obviamente via esse subtexto do jogo e falou, não, vamos botar isso aqui mais explícito, porque eu acho que nessa mídia não vai ter tanto problema, porque é muito mais comum, sabe? É muito... Gamer costuma ser muito mais chato com essas coisas do que a gente que assiste série, né? no final das contas.
Sim.
Mas funciona. E normalmente essa coisa da série não ter vergonha de tipo, falar o que ela quer falar, e tanto pro âmbito de temático, quanto pra tosquice mesmo, sabe? Tipo, ela não ter vergonha de ser meio tosca e divertidaça e muito exagerada às vezes. Eu acho que funciona, eu acho que agrega. E ela, de alguma forma, consegue flutuar muito bem entre esse tipo de tom, sabe? Ela consegue ir e voltar muito no momento de muito tosquice e momento muito engraçado e bizarro para momentos tensos de verdade e que você fica caralho e... né?
Sim, eu curto muito isso. E isso é muito algo que eles tiraram dos jogos também. Tipo, os jogos da Bethesda não são muito assim, mas os outros eles são bastante, sabe? Eles têm muito esses extremos de coisa idiota e pra uma coisa, tipo assim, muito mais séria acontecendo, que te faz ficar todo...
Sim, sim. Os jogos da Bethesda tem um pouquinho de humor também, principalmente com o menino mascotezinho da Valtech lá, aquele lourinho. Dando joia, assim. Uhum. Porque sempre tem uns desenhozinhos dele e então.
É, sim, é diferente. Mas, tipo, é um humor, mas é bem mais escasso. Sabe? Tipo, não é tratado igual eles trataram antes. É, tipo... É, ali é um bonequinho e tal, mas nada que é tratado durante a história, sabe? Tipo assim, tem, mas... É, se a gente for comparar o New Vegas ou o 2 mesmo com o Fallout 3, por exemplo... O 3, assim, não tem muita coisa disso, sabe? Enquanto os outros tem até que bastante.
Gosto muito disso, gosto muito disso.
Inclusive, tem isso também de, tipo, eu acho que pra um público geral, que não, tipo assim, é fã, o Fallout 4 é o mais ele visto, né, pelas pessoas. E ele acabou ficando um pouco mais popular que os outros, né? Então, tipo assim, teve muito... E isso acabou criando um senso comum de que, entre algumas pessoas, de que Fallout devia ser um pouco mais sério. E muitas críticas que eu vi também era sobre a série ser boba demais e tal, mas tipo, isso é algo que veio mais da Bethesda, mas não da franquia no geral, sabe?
E eu acho que funciona, sinceramente. Eu acho que quando ela é pra ser série, você fica... Pô, o inicinho dela mesmo, tipo, o aniversáriozinho com a bomba caindo, é um momento chocante, né, porra?
É muito chocante. É. E é muito bom. Nossa, eu adoro aquela cena. Ai, aquela cena é cinema.
É muito boa essa cena mesmo. E, inclusive, eu não sei se vocês acharam a mesma coisa, mas essa cena é muito boa no início. E aí depois fica, sei lá, tem algumas diversas cenas nesses...
Tem um corte pra Lucy, né?
Ah, não, não. Tem um claro, corte tem, pra tipo, Lucy. O que eu quero dizer é que essa cena no início é muito boa, mas depois eu acho que esses primeiros episódios... a direção é muito funcional, mas ela não é tão interessante quanto ela vai ficando mais pros últimos episódios, mais pro final, sabe?
Não, ok, não tive essa impressão não, mas ok.
Então, isso que eu ia falar. Tipo, eu tenho uma impressão um pouco, não necessariamente sobre isso, mas... Assim, um pouco talvez também, mas tipo, eu na realidade até prefiro um pouco mais os primeiros episódios, porque eles acabam sendo um pouco mais concisos com o tom. Eu acho que tipo, eles assim, sendo conciso, tendo esses dois extremos, né, no caso de tipo, de ter coisas sérias e coisas leves. Porque, pra mim, depois a segunda parte da temporada mesmo, ela fica muito um pouco mais farofa, ela fica um pouco mais... leve de ver e tal, então coisas assim que na primeira parte da temporada eram mais chocantes, acaba não sendo tanto, então tipo, eu acho que no final da temporada acaba eles pendendo um pouco mais pro lado leve, enquanto antes eles sabiam balancear um pouco melhor,
eu
sabe?
Eu concordo em questão de tom, inclusive pra mim o segundo episódio tem uma progressão de tom muito boa, ele começa muito... musiquinhas dos anos 60, clássica de Fallout, pá, felizinho, a momentos engraçados da Lucy andando por aí, e aí ele vai ficando cada vez mais tenso ao longo do episódio, em questão de, tipo, primeiro tem o primeiro encontro dela com o...
Cara do enclave.
Exatamente, e depois com o maluco lá do... O Cooper, e aí tem todo o rolê, e aí ele vai ficando... progressivamente mais tenso, e eu gosto desse primeiro episódio, porque é essencialmente a progressão da percepção da Lucy daquele lugar, até da que Lucy. Chega no final do episódio que tipo, ok, você vai ter que cortar a cabeça desse cara, ela já tá toda fodida.
É muito bom, sim. Tipo, esse episódio funciona muito pra mexer com a Lucy, né? Tipo assim, desenvolve ela de um jeito bem
mas,
legal.
Mas, assim, eu concordo, né? Nesse início tem esse tipo de progressão de tom muito melhor pra mim. E mais pra frente, eu entendo, eu de certa forma concordo que fica tudo muito mais anestesiado, mas eu acho que faz parte também, sabe? Eu acho que faz parte da jornada da própria Lucy e daqueles personagens não se abalarem mais tanto com o que tá acontecendo.
Que eles passam
e aí
a fazer
meio
parte
que a gente
dele.
Não se abala. É, eles passam a fazer parte daquilo, então faz sentido aquilo não ser tão chocante. Eu acho que tem alguma coisa ou outra que podia ser mais. Tipo assim, a invasão da Irmandade do Aço na bagulho da Moldaver, eu acho que é levada muito à moda caralha. Em questão tanto de geografia dos bonecos, que
sim,
demora
é
mil
mesmo.
Anos pra todo mundo chegar lá em cima e só chega quando tem que chegar, e tem o Cooper dando tiro em um tanto de maluco da Irmandade de Aço matando
sim,
os caras
tipo,
só porque ele descobriu um bagulho.
E essa cena tem plot hole, né? Ele costuma, tipo assim, matar o povo lá com um tiro, só que antes, no início da temporada, ele tinha lutado
sim,
com o Max,
sim, ele
que
não
tava
fez
na armadura
isso.
Também. E ele tinha um tanto de bala, e ele nunca deu um tiro ali na área que devia dar, sabe?
Mas é que a armadura do Máximo tinha revestimento de whatever the fuck lá.
Ah, tinha?
Eu não sei, porra. Eu só vi eles
Ah,
falando.
Era a mesma armadura, Pedro.
Não
Era a
sei se eles
mesma
falaram.
Foda-se, sinceramente, mas
sinceramente, foda-se.
é.
E, olha, eu reassisti a série, eu vi duas vezes, eu posso
Ok.
confirmar,
E
tá
tipo,
bom? É
foda
real
que
plot
se fosse
hole.
só isso uma vez naquele momento, eu tava ok, mas é que, tipo, eu achei que esse final da série.
É várias vezes.
O problema é o momento, sabe? Tipo, esse final da série. Teve,
Sim.
acho que muita coisa sendo um pouquinho forçada pra acontecer aquela cena, e aí a minha suspensão de descanso já tava meio abalada naquele momento. Teve isso, teve os caras chegando ou não chegando naquele lugar que a Moldaver tá em momentos diferentes, porque sim ou porque não, de acordo com o que precisava. Teve a parte da invasão ainda ser tratada com musiquinha e com coisinha e meio, não exatamente piada, mas mais leve mesmo, sendo que eles podiam ter dado um impacto pra, tipo, porra, aquilo ali era uma comunidade que tinha criança, que tinha ghoul sendo tratado, tipo, né, necrótico sendo tratado que nem gente e não sofrendo. Era um bagulho que, quando a Lucy tá chegando e olhando, né, os caras plantando coisa, era um lugar foda, era um refúgio de verdade pra aquelas pessoas. E aí, meio que não teve impacto em questão das escolhas de direção e da trilha sonora e de tudo, quanto do que mostraram e do que não mostraram mesmo, né? Decidiram só ignorar o fato de que tinha criança e necrótico tudo fodido lá e mostrou só eles dando tirinho em soldado mesmo. Meio que diminuiu um pouco quão emocionalmente impactante aquela cena ali seria. Mas, tipo,
Mas assim.
No final das contas, isso é uma coisa pequena comparado ao que a série inteira conseguiu fazer pra mim.
É, e os meus momentos de direção, assim, favoritos são da parte da metade pra frente mesmo.
É isso que eu queria falar. Tipo, por mais que o tom tenha essa mudança, mais ou menos, eu acho que a parte de, tipo, que você olha e fala, porra, que cena foda em diversos momentos é mais pra metade pra frente.
Sim.
Que é quando, inclusive, o Peba para de dirigir, Pedro.
Exatamente, é verdade. O Jonathan Nolan, né?
Tá vendo? Tá indo na mesma. Tá indo na mesma linha do irmão dele, infelizmente.
Infelizmente. Mas eu acho que aquele comercial que o Cooper faz é muito bom, que ele quer preto e branco. Porra, muito foda aquele negócio.
Nossa, é muito bom, sim. Eu adoro também a ideia deles fazerem o Vault Boy, né? Que é que é o bichinho que a Valtech usa, tipo, em todos os jogos. E assim, até então não tinha, tipo, nenhuma origem. E eles só, tipo, tacaram lá o cara.
Muito
assim,
bom, com
joinha,
muito assim,
legal
então.
Isso, é muito foda.
Muito bom. Mesmo a cena do Ghoul, que não tem o peso dramático que deveria, ela, como uma cena de luta, é foda. Dele dando tiro no escuro e as armaduras
ela
explodindo,
é
porra, é muito maneiro.
Sim. E essa série tem muita ação também, né? E uma coisa que eu acho legal é que eu tenho uma preguiça normalmente desse tipo de série, porque eu acho que tem muita enrolação. E quando eu digo enrolação, não é tipo, a história poderia tá indo mais rápida pro ponto que ela tem que ir. Porque eu acho meio besta esse tipo de crítica muito utilitarista das coisas, sabe? Que tudo tem que acontecer sempre na maior economia narrativa possível. Eu tenho um pouco de preguiça disso. Eu acho que cenas boas e momentos bons e interessantes podem existir não exatamente servindo, entre aspas, pra alguma coisa concreta. Mas eu ainda fico com um pouco de preguiça de outras séries de assistir elas, porque eu acho que não tem nada acontecendo. E quando eu digo nada acontecendo, não é só pro roteiro, mas é pra qualquer coisa de interessante de verdade, sabe? É muita coisa que não leva a nada, e mesmo que, não, que se não leva a nada, se fosse divertido, tava ok, só que não é, sabe? Eu tenho esse sentimento de que as coisas se arrastam, e é muita gente conversando com muita gente, conversas meio inúteis em diversas séries. Eu gosto tanto que o Fallout não faz isso, mas ao mesmo tempo que o Fallout não faz isso, ele não é também super utilitarista. Tanto é que o Gul fala mesmo que, porra, tem um tanto de merda acontecendo com a gente o tempo todo. E tem muita coisa que é só, tipo, side quest e que é só porradaria e cena de ação, foda-se. Só que meio que você tá... Eles conseguem integrar isso muito à vibe do negócio, uhum. E você não consegue ver isso como, ah, é enrolação e, porra, que luta desnecessária e que confronto desnecessário. Não. É um acontecimento que é interessante naquele contexto e que a execução é interessante em termos da coreografia, dos tiroteios, do estilo da coisa, da direção também, principalmente pra segunda metade, da mise-en-scène de forma geral, da música e da cena. Porra, por exemplo, o encontro da Lucy e do Maximus com aqueles dois malucos que comem carne humana no meio da ponte, sabe? A que exatamente serviu aquilo? Nada, mas que cena legal, sabe?
Sim. E essa série tem toda uma vibe de faroeste, que eu gosto muito também, né? Eu não sei tanto que sai de propósito, sim. Principalmente no do Cooper, mas em todo mundo.
O Cooper é completamente de propósito.
E tem uma coisa que eu acho que eu gosto também, tipo, essa coisa deles usarem os personagens, tipo, ao invés de ser um ser vários, eles colocam, tipo assim, um gênero pra cada personagem, sabe? E em cada personagem eles acabam pegando referência a algum jogo. E, tipo assim, o Cooper, mesmo exemplo, é New Vegas, sabe? Tipo, eu adoro a direção da série, porque como eu joguei, tipo assim, os jogos, assim, meio que todos os canônicos, né? Eu acabo vendo alguns planos que são, assim, referências aos planos dos jogos. E sempre que aparece o Cooper, é sempre uma coisa tão western, é uma coisa tão, assim, New Vegas, tipo, os mesmos planos, a mesma posição do personagem ali e tal. Tem uma cena dele com o cachorro, que é uma referência a uma expansão do New Vegas, que é um western puro, sabe? Isso é muito foda. E o personagem também, ele é tipo um ator, né? Ele era um ator que fazia os filmes westerns. E é muito legal eles trazerem essa coisa pop pra esse mundo ferrado. Eu acho bem divertido de ver isso.
E não só na parte das cenas, mas na parte da música também. Eu adoro como que cada personagem tem o seu motifzinho que fica se repetindo e fica muito clássico e muito claro. Tipo, o Cooper sempre tem aquele bagulho, aquela música bem western mesmo. Que...
A música Duna, né?
Hã? É porque eu não assisti Duna, desculpa, Duna. Eu não sei.
Ah, Jus, é porque as trilhas... Sim, as trilhas dele são muito parecidas com Duna.
Ah, eu não fazia ideia. Mas
aí, tipo, eles pegam uma coisa mais assim... uma coisa de coro pro Maximus, né, que tá, tipo, relacionado com a Irmandade, que é um grupo meio religioso, e a Lucy sempre tem, tipo, as músicas que não são, tipo assim, trilhas originais, mas que são as músicas que nos jogos tocam nas rádios, e sempre essa coisa, tipo assim, mais animadinha e tal, e ela como uma personagem mais inocente, acaba encaixando muito bem com ela.
Os motivos, os leitmotivs, foda-se, tema, não importa, da Irmandade de Aço e do Maximus, eu sempre acho muito legal, que é essa mistura de um bagulho intenso, quase uma marcha, assim, mais mecânica, mas que lembra muito o exército também, misturado com essa parte de coro, com a parte religiosa. Pô,
isso
é muito legal.
Um elogio que eu tenho que fazer, não pra série, mas pra Fallout no geral, porque, como a gente já falou do negócio de ser uma grande ironia do sonho americano, de brincar com Estados Unidos e políticas americanas, ele utilizar de gêneros que são muito famosos nos Estados Unidos pra fazer a mescla que é o Fallout, eu acho muito foda. Tipo, o Western, que é clássico, né, de filmes dos Estados Unidos, tem esse pulp meio sci-fi, assim, que é a parte da Lúcia dos Vaults, assim, que é completamente meio Flash Gordon, meio... Tem até personagens no universo de Fallout que são bem assim, tipo o Grognak, né, que é o Conan do rolê.
Sim,
a parte do
Máximo
é tipo filme de guerra mesmo, aquele filme de guerra do Vietnã, que tem os helicópteros que tá tocando Marcha das Valquírias, o cara... Eu acho muito foda essa mistura. Sim, essa mescla de coisas, gêneros famosos americanos pra falar sobre os Estados Unidos, eu acho muito, muito legal.
E eu concordo com você com a parte de que é o mérito de Fallout no geral, mas a série usa isso muito bem, né? Tanto, como a gente já falou, colocando elementos na direção e na música que remetem a essas obras, mas também elevando aspectos que não são tão elevados assim no, nos jogos, né? Por exemplo, falando da música mesmo, os jogos têm essa trilha sonora dessas músicas mais anos 60 e até um pouco antes, né? Tipo anos 40 também. E a série usa muitas dessas músicas, tanto do Fallout quanto músicas originais que o Fallout também usa o tempo todo, né? E é sempre legal quando tá tocando essas músicas e sempre tem aquele contraste de... dessas músicas tocando com cenas de matança pra dar o contraste que é esse mundo, né, dentro e fora dos Vaults. Pô, papai, todo mundo já falou disso, mas eu gosto que a série não vai se limitar a isso, sabe, ele tem isso, ele usa muito isso, só que ele ainda vai pegar as outras duas partes e vai fazer trilhas sonoras originais que são boas de verdade. Eu gosto da trilha sonora dessa série pra todos os lados, até as partes que não vêm do jogo e que não vêm da vida real, que eles fizeram mesmo, sabe. Eles não se ancoraram só no que já estava pronto e que era básico e que todo mundo ia só... Ninguém ia reclamar se não tivesse um tema foda único pra Irmandade do Aço ou pro Cooper, mas tem ainda assim, eu acho isso legal.
I always like to end on a positive note, so here is a rousing, uplifting song which is guaranteed to cheer you up. When you attend a funeral, it is sad to think that sooner or later those you love will do the same for you. But don't you worry, for if the bomb that drops on you gets your friends and neighbors too, there'll be nobody left behind to grieve, and we will all go together when we go.
Olha, entrando em considerações finais aqui então, eu só queria muito que não acontecesse com essa série o que aconteceu com Westworld mesmo, porque assim, o Westworld só tem uma temporada, o resto é maluquice, não, nunca foi feito.
Okay.
Então, eu queria ver... que eu até tinha falado com você, Victor, sobre o que vocês acham de a série ser em uma timeline diferente ou igual, e como que isso pode prejudicar a obra, sabe?
Uhum.
Olha, já tá confirmado que é a mesma, né, você falou. Eu
Sim.
acho que...
Segundo o Todd Howard, né, mas ele é meio moleque, então eu não sei.
Exato.
Eventualmente pode deixar de ser também, o que eu gostaria que acontecesse.
Justo. Eu não faço, mas, por enquanto, eu não faço tanta questão de ser diferente, não, e eu meio que não, sei lá, não é uma coisa que eu acho que faz tanta diferença, assim.
Eu também não.
É, eu meio que vou ver a série pela série, entendeu? Eu não me importo muito sobre como ela se relaciona.
Pode ser do mesmo universo, pode ser... spin-off que não tem relação com o original, tanto faz, sinceramente, pra mim, eu não importo muito com essa parte canônica.
A não ser que, eventualmente, na quinta temporada, a gente descubra que essa série foi uma prequel pra The Elder Scrolls. Eu não vou me importar muito sobre como que eles vão usar o jogo.
Caraca. E provavelmente quando sair a quinta de Fallout não vai nem ter o próximo Elder Scrolls mesmo, então assim, pode muito
acontecer. É verdade.
Time for the Fallout and St. Peter calls us all out. We'll just drop our agendas and adjourn. We will all go together when we all go together. Yes, we all will go together when we go.
Eu queria muito finalizar com uma frase.
Por favor.
O capitalismo falhou, falha e falhará em todas as sociedades.
Ok, válido, perfeito.